dar continuidade, pedimos a orientação do Teu Espírito em relação a todas as coisas, mas em nome de Jesus, amém. Quero convidar você a ver a palavra de Deus no livro de Rute, Josué, Juízes, Rute. Josué, Juízes, Rute.
Rute.
Nós vamos ler Rute, do verso 1 ao verso 1 ao 5. Um pouquinho mais para frente, talvez. Rute. Assim diz a palavra de Deus. Nos dias em que julgavam os juízes, houve fome na terra. Um homem de Belém de Judá saiu a habitar na terra de Moabe com sua mulher e seus dois filhos. Esse homem se chamava Elimeleque, sua mulher Noemi. Os filhos se chamavam Malon e Quilion, efrateus de Belém de Judá. Vieram à terra de Moabe e ficaram ali. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou com ela com seus dois filhos, os quais casaram com mulheres moabitas. Era o nome de uma Orfa e o nome de outra Rute, e ficaram ali quase 10 anos. Morreram, porém, ambos, Malon e Quilion, ficando assim a mulher desamparada de seus dois filhos e de seu marido. Então se dispôs ela com as suas noras e voltou da terra de Moab, porquanto nesta ouviu que o Senhor se lembrara do seu povo dando-lhe pão. Saiu, pois, ela com as suas duas noras do lugar onde estivera, e indo elas caminhando de volta para a terra de Judá, disse-lhes Noemi: ide, voltai cada uma à sua casa, e o Senhor use convosco de benevolência, como vós usastes com os que morreram comigo. Morreram em comigo. O Senhor vos dê e sejam felizes, cada uma na casa do seu marido. E beijou-as. Elas, porém, choraram em alta voz e lhe disseram: não, iremos contigo ao teu povo. Porém, Noemi disse: voltai, minhas filhas, porque iríeis comigo? Tenho eu ainda no ventre filhos para que vos sejam por maridos. Tomai, filhas minhas. Tornai, filhas minhas, ide-vos embora, porque sou velho demais para ter marido. Ainda quando eu te dissesse, tenho esperança, ou ainda que esta noite tivesse marido e houvesse filhos, esperá-los-ieis até que viessem a ser grandes? Abster-vos-ieis de tomar marido? Não, filhas minhas, porque por vossa causa a mim, me amarga o ter o Senhor descarregado contra mim a sua mão. Então de novo choraram em alta voz, Órfã com o beijo se despediu da sua sogra, porém Rute se apegou a ela. Palavra do Senhor, amém? Glória a Deus. Eu não lembro se a gente fechou, a gente passou. Foi só até o 5? Então tá, vamos continuar. Foi a minha marcação mesmo, eu estava com dúvida. Verso 6 em diante. Nós temos estudado Rute, é uma família, um núcleo judeu da cidade de Efraim, e lá na terra de Israel houve fome. Elas viviam em Betel, que quer dizer casa do pão, mas na casa do pão não tinha pão. Então eles saíram dali e foram para Moab. Lá em Moab estava tendo alimento e eles foram para lá. Chegaram lá como estrangeiros. E logo no começo, pelo menos dá a entender, morre o pai da família, o patriarca, Elimeleque. Elimeleque morre, mas Noemi, ela continua com seus dois filhos, Malon e Quilion. Não havia problema, houve a tristeza da perda, mas ela tinha quem cuidasse dela. E aí aqueles homens casaram lá em Moab com duas mulheres, uma chamada Orfa, e a outra chamada Rute. E por 10 anos aquelas pessoas viveram naquela região de Moab. Interessante ou triste, que por 10 anos aqueles casais, eles não tiveram filhos. É uma coisa estranha. Pode ser que essas mulheres, pelo menos que temporariamente, eram estéreis. Entendeu? Mas talvez não, porque na sequência, lá na frente, através de Rute, ela dá a luz. Então, não dá para saber se ela era estéril ou ficou estéril, porque a gente vê em passagens da Bíblia em mulheres como, por exemplo, Rebeca, Sara eram mulheres que eram estéreis e que depois vieram dar à luz com o cumprimento do propósito do Senhor. Mas o que importa é que por 10 anos aqueles homens coabitaram com as suas mulheres e não geraram filhos. A palavra de Deus não especifica como, onde e por quê, mas a história é Malon e Quilion morreram. E aí aquelas mulheres, elas se entraram, se encontraram numa posição muito difícil, porque elas estavam numa terra, em especial Noemi, estava numa terra estrangeira. Orfa e Ruth haviam casado com estrangeiros, os moabitas não se davam com o povo de Israel. Não sei qual era o grau de relacionamento da sociedade com aquelas mulheres. E aquelas mulheres, elas encontram uma seguinte situação: quem vai nos sustentar? Não é que nem hoje, que a mulher, ela pode trabalhar, pode resolver uma coisa, resolver outra, fazer uma coxinha, fazer, lavar uma roupa, cuidar de criança. Não havia o trabalho feminino. Não havia o trabalho feminino, e aquelas mulheres, elas não iriam subsistir sozinhas. Elas moravam em algum lugar e havia muito perigo de homens irem lá, abusarem delas, roubarem o que elas tinham. Então Noemi, que é a líder daquelas mulheres, ela decide voltar para Israel, voltar para Belém. Há a notícia de que a cidade, a terra, volta a produzir novamente alimento, e aquele povo, ela fala assim: vou voltar para a minha terra. E aí, conforme eles estão voltando, conforme ela está voltando, ela no caminho de volta, conforme diz o verso 6, então se dispôs ela com suas noras e voltou da terra de Moabe, portanto nessa ouviu que o Senhor se lembrava do seu povo e dando-lhe pão. As calamidades colocam uma mulher e não um homem no centro da história. Não falei isso não, semana passada. A viagem de regresso ao lar é importante em relação a uma possível mudança de sorte e abre a porta para um futuro de aventuras e riscos. Tá? Essa terra de Moabe, ela continua gerando pão, mas Belém, que era a terra delas, começa, e eles decidem sim voltar. Deus havia graciosamente cuidado do seu povo e dado o alimento. De fato, Deus se inspirou para fazer, por exemplo, José voltar ao Egito para preservar o mundo, especialmente o povo pobre da fome. Então a gente já viu que a fome, ela tem uma série de funções, inclusive algumas pedagógicas, nos ensinar como agir, como proceder. No caso de José, quando você vê a história de José, você vê que José, ele foi vendido como escravo, não pela maldade dos seus irmãos, mas para cumprir o propósito de Deus, lá no Egito, que aquele homem ia crescer, ficar forte, e ele ia poder sim receber todo aquele povo, que seria a base do povo de Israel. E aí você pode perguntar, por que que Deus não deu a comida lá? Porque ele não quis. Entendeu? A gente não consegue entender a mente de Deus e os propósitos de Deus. A gente simplesmente vai acompanhando os desfechos. A gente vê a figura de José no final do seu relato. Ele olha para aqueles irmãos e fala assim: vocês intentaram mal contra mim, mas Deus converteu esse mal em bênção. Eu acabei salvando vocês com a tua atitude de maldade sobre a minha vida. Tá? Noemi, ela não está totalmente desamparada, porque essas duas mulheres, elas se apegam a ela. É interessante porque essas mulheres, por serem de outra terra e aparentemente sendo novas, vamos colocar a idade de uma mulher casada naquela época, a partir de 13 anos ela estava pronta para casar. Ela já tinha tido a sua primeira menstruação, 13 anos, 14 anos, 15 anos, eles ficaram casados 10 anos, então aquelas mulheres não tinham mais que 23, 25 anos. Quantos anos você tem, cara? 31, mais nova que acabou. Então, eram meninas novas e que podiam simplesmente, a partir da sua viuvez, voltar para casa dos seus pais e constituir uma nova família. Não tinha necessidade de ficarem sofrendo com aquela senhora viúva de uma outra terra, de um outro povo. Verso 7. Saiu, pois, ela com as suas duas noras no lugar onde estiveram, e indo elas caminhando de volta para a terra de Judá. Esse verso narra a saída real. Por enquanto elas só estavam programando a viagem, mas aí ela, Noemi, ela começa esse êxodo, essa saída da terra de Moabe para voltar, e ela leva as duas noras junto com ela. Verso 8. Disse-lhes Noemi: ide, voltai cada uma na sua casa, e o Senhor use convosco de benevolência como vós usaste com os que morreram e comigo. Saindo, pois, ela para as suas duas noras, ela foi saindo, foi saindo, foi saindo, e aí no meio do caminho ela para para pensar, fala assim, por que que eu estou levando essas mulheres comigo? Por que que eu vou trazer essas mulheres comigo? Não vai ter nenhum futuro. As pessoas vão olhar para essas mulheres como estrangeiras, como mulheres diferentes, e como que vai acontecer? Será que eu vou sempre? Será que é um contexto que a gente vai ver que passa na cabeça de Noemi, cuidando daquelas mulheres, pensando naquelas mulheres. E ela fala assim, não, deixa eu voltar sozinha. Disse-lhes Noemi, ide, voltai cada um à casa da sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência, como vós usastes com os que morreram, seus maridos, e comigo. Em algum lugar da estrada, Noemi finalmente interrompeu o silêncio da história. Essas são as duas, são as suas primeiras palavras. Até então, Noemi não fala nada. É a primeira vez que Noemi fala. Tal procedimento provavelmente poupou Noemi o estresse emocional de levar essas mulheres até lá, junto com elas, ver sofrimento, ver uma série de dificuldades que ela ia passar. Noemi desejava prosseguir para Belém sozinha, portanto falou com as duas jovens companheiras que deixassem ela e voltassem para a casa dos seus pais. Noemi desejava que as duas mulheres tivessem casamentos felizes. Noemi deu seguimento aos seus comandos com um desejo, que o Senhor use convosco de benevolência. Isso é uma forma do tipo que nós falamos com os nossos filhos ou as pessoas que nós amamos. Tchau mãe, tchau pai, tchau vô. Deus te abençoe, meu filho. Deus te abençoe. Esse cumprimento, ele não era um cumprimento comum aos povos pagãos. Era um cumprimento comum ao povo de Israel. Deus te abençoe. Nós estávamos falando em relação ao Deus de Israel. Mas em algumas passagens, eu separei algumas, há sim a colocação de homens de Deus em que eles abençoam povos pagãos. Tem até aquele texto bíblico que diz: eu abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Tá? Abre em Gênesis capítulo 12. Gênesis 12. Abraão abençoando algumas pessoas. Gênesis 12. Conhecendo a Bíblia, as coisas correm. De 10 a 16. Alguém pode ler, por gentileza? Gênesis capítulo 12, versos de 10 a 16.
Havia fome naquela terra. Desceu, pois, Abrão ao Egito para evitar, porquanto era grande a fome na terra. Quando se aproximava do Egito, quase por entrar, disse a Sarai, sua mulher: ora, bem sei que és mulher de formosa aparência. Os egípcios, quando te virem, vão dizer: é a mulher dele, e me matarão, deixando-me com vida. Disse, pois, que és minha irmã, para me considere por amor de ti, por tua causa, me conserve a vida. Vendo Abraão entrado no Egito, viu os egípcios que a mulher é sobremaneira formosa. Viram-na os príncipes de Faraó e gabaram-na junto dele. E a mulher foi levada para a casa de Faraó. Este, por causa dela, tratou bem Abraão, o qual vendeu ovelhas, bois, jumentos, escravos, jumentas e família. Mas...
não, até aí. E aí, na sequência desse texto, o Faraó, ele percebe que Sarai é mulher de Abraão, pelo jeito dele proceder. E aí ele olha para aquele homem e fala assim: você está louco? Versos 8: você está querendo trazer uma maldição sobre a nossa família, sobre a nossa casa? E aí, na sequência, entendeu? Aquele povo que as mulheres começaram a ficar estéreis por causa daquela colocação, aquele jeito que Abraão procedeu e Faraó deu a sequência, tomando Sarai como mulher. Depois que ele retorna a sua esposa, retorna Sarai para Abraão, ele abençoa aquelas pessoas e elas voltam a gerar filhos. Tá? Também aparece essa história lá em Gênesis 21 a 17, num contexto semelhante a esse. Uma experiência também semelhante, em que as pessoas estão com fome e vão para o Egito, no caso de Ruth e no caso de Noemi, que elas vão para Moabe. É apresentado um dos temas principais do livro, a bênção e a orientação soberana de Deus. Tudo que acontece na sua vida, ele é dirigido, sim, pela vontade de Deus. Noemi, especificamente, buscou de Deus a bênção para Orfa e Ruth. A bênção pedida corresponde à bondade praticada por aquelas jovens viúvas, primeiramente, para ela, depois para os seus maridos. Elas foram fiéis e a cuidaram dela bem. Estava dando aula, não sei aonde, e a moça falava assim: ah, o meu sobrinho, meu filho, ele casou de novo, divorciou, e essa nova nora, ela cuida muito melhor do que a primeira. Então essas mulheres, elas não eram só mulheres corretas, direitas, mas elas também cuidaram muito bem de Noemi. Tá? E aí o desejo de Noemi sobre Orfa e Ruth é que elas possam ter paz. E aí dentro da bênção ela fala que o Senhor use de benevolência como vós usastes com os que morreram e comigo. Verso 9: o Senhor vos dê que sejais felizes, cada uma na casa do seu marido, e beijou-as. Elas, porém, choraram em alta voz. Noemi então especificou que bondade que ela estava querendo, o que Noemi estava desejando para Orfa. Falar que o Senhor usar de benevolência é uma coisa muito geral, tá? Ela fala: e o Senhor vos dê que sejais felizes, cada uma em casa do seu marido. A palavra para se referir à estabilidade aqui está dizendo a mesma palavra em hebraico que dizia em relação à arca do Senhor. Ela está repousando. Quando a arca do Senhor ela repousava, ela estava estável. E aí a gente não vê isso dentro do texto em português, mas quando você lê em hebraico, você vê que a mesma palavra que foi usada a arca do Senhor, ela, quando ela sai das mãos dos filisteus e ela vai para o repouso dela lá em Obed-Edom e nas outras terras, onde ela passa, é a mesma palavra que Noemi usa. Ela usa falando assim: que Deus possa estar abençoando você com felicidade, com graça, que o Senhor seja com vocês. Salmos 132, verso 8 e 13, fala sobre esse contexto de utilização da palavra. Salmo 132, verso 8 e 13. Diz assim: Salmo 132, verso 8 e 13. Levanta-te, Senhor, entra no lugar do teu repouso, tu e a arca da tua fortaleza. Lugar de repouso é o que Noemi está dando, desejando para Orfa e para Ruth. Verso 13: pois o Senhor escolheu a Sião para preferiu-a por sua morada. Essa morada também está dizendo sobre a presença do Senhor na vida delas. Também pode significar ficar livre dos inimigos, pode ficar livre do cansaço. Em essência, sugere a permanência num lugar fixo, com segurança e livre de ansiedade, ansiedades que ela iria sim passar se ela tivesse junto com Noemi. Ela ia passar necessidades, ia passar angústias, talvez até passar fome. Noemi pedia que Deus desfizesse com que Orfa e Ruth viessem a conhecer moços que se tornassem seus esposos e elas pudessem sim ser cuidadas. E aí, no fim, elas se reuniram, se abraçaram, se beijaram e choraram em alta voz, como se estivessem já preparando uma separação. Verso 10. As duas olham para ela e falam assim: não, pelo contrário, nós iremos contigo ao teu povo. No meio do luto, as mulheres mais jovens ofereceram de novo um protesto. Elas então inverteram a própria ordem de Noemi com a afirmação de que iriam voltar com ela para o seu povo, para dizer: não, nós não vamos embora, nós vamos voltar com você, com o teu povo. Você olha naquelas mulheres o caráter muito cuidador da vida de Noemi. Por isso que você vê que a expressão dela em relação a essas duas mulheres é uma expressão de muita preocupação. E aí no verso 11, Noemi replica, ela vai dar a resposta. Porém Noemi disse: voltai, minhas filhas, por que vão comigo? Tenho eu ainda no ventre filhos para que sejam por vós, sejam por maridos? E aí ela invoca uma lei que chamava lei do Levirato, que eu já expliquei para vocês. O que era a lei do Levirato? Se eu tenho a minha esposa e aí o meu irmão ele é casado e aí ele morre, eu sou obrigado a tomá-la para cuidar dela, tomo-a como esposa e aí eu gero filhos através dela para dar continuidade com a linhagem do meu irmão. Chamava lei do Levirato, que as mulheres elas não ficassem abandonadas, era um jeito de cuidar das viúvas, tá? Hoje, no nosso contexto ocidental, é uma coisa mais estranha, mas naquela época era um conceito muito propagado, tá? E ela fala assim: tenho eu ainda no ventre filhos para que possam ser seus maridos? Ela fala: não tem. Verso 12: tornai, filhas minhas, ide-vos embora, porque eu sou velha demais para ter marido. Ainda quando eu dissesse: tenho esperança, ou ainda que esta noite tivesse marido e houvesse filhos. Uma última vez, Noemi tentou defender o seu povo. Voltem daqui, minhas filhas, vão, retornem. Ela apelou emocionalmente por aqueles laços de ternura, chama elas de filhinhas, filhas minhas. Estou cuidando de você, eu sei o que é melhor, vão embora. E aí ela pega e fala também, por que ela iria casar de novo? Ela é velha, ninguém ia querer casar com ela. Mesmo que ela casasse, ela gera filhos. Toda uma série de dificuldades. Ela, como mulher idosa, ela precisaria primeiramente encontrar um homem que quisesse casar com ela. E depois disso, como que ela ia gerar, se ela já tinha passado da idade de gerar novos filhos? Verso 13, ela completa: mesmo que eu case, mesmo que eu consiga gerar filhos, verso 13, vão esperar até que eles sejam grandes? Vocês vão se abster de tomar marido? Ou melhor, vocês vão ficar aí sem ter relação sexual? Vocês vão esperar quanto tempo para que esses homens casem? Não, filhas minhas, porque por vossa causa a mim me amarga o ter o Senhor descarregado contra a minha sua mão. E aí, Noemi, ela lança uma murmuração forte. Ela está falando que a amargura dela veio de Deus. E ela começa já a mostrar que a vida dela é uma vida amarga. Lembrando que Noemi quer dizer doce, quer dizer alegre. E aí ela já está falando que não, ela até era isso, mas Deus mudou a sorte dela para um status de amargura. Com duas perguntas feitas, Noemi finalmente chegou à sua conclusão. Mesmo que ela fosse idosa, ela não vai gerar filhos. E mesmo que ela gere, as pessoas delas não vão esperar que esses homens cresçam e sejam prontos para casar. E mesmo que cresçam, quem disse que eles vão querer casar com elas? Tá? Tá? Elas iriam demorar mais 15 anos, 20 anos, aquelas mulheres iam ter 40, 50 anos, e aqueles homens com 20 anos não iam ter casado com aquelas mulheres, não necessariamente, tá? Não há dificuldade com isso, mas poderia haver essa possibilidade. Verso 14: então de novo choraram em alta voz. Orfa, com um beijo, se despediu da sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. O longo e forte discurso de Noemi encontrou no coração de Orfa abrigo. E aí ela foi convencida. E elas choraram em alta voz, e Orfa falou assim: bom, você me convenceu, minha sogra. Estou indo embora. Bye bye. Tchau, tchau. Estou indo. Tá? As duas mulheres choraram em alta voz. Essa expressão chorar em alta voz quer dizer um sentimento de muita tristeza. Não quer dizer necessariamente que elas choraram, mas essa expressão quer dizer que houve uma grande sensação de comoção e tristeza naquele meio. Aquela mulher já era como se fosse uma mãe para elas. Orfa obedeceu a Noemi, optando pela probabilidade de uma vida normal em Moab, em vez do risco de se aventurar com as outras duas mulheres. Porém, Ruth se apega a ela. Quanto mais Noemi tenta afastar Ruth, mais Ruth fica perto de Noemi. O gesto de Ruth se assinalou pelo compromisso de abandonar as suas raízes moabitas para ficar com Noemi permanentemente. Orfa deixa a cena, e aí Ruth, ela começa a tomar a frente da história toda. Ela começa a tomar a proeminência de como se fosse uma grande peça de teatro, como se ela estivesse subindo num altar, num palco, e ela agora é a atriz principal. A decisão de Orfa não ganha status de abandono. As pessoas podiam falar, ou até o escritor de Ruth falar assim: essa Orfa, ela não foi firme. Não, não tem esse status de abandono. É uma decisão racional que ela tomou ali, e não há nenhum tipo de tristeza nem de mágoa. Na verdade, a sua saída merece algum louvor, porque ela, como sendo filha, ela foi obediente ao conselho sábio da sua mãe, Noemi. sua vida poderia ter um futuro e sim, lá na frente, ela dá testemunho de que ela foi abençoada pela vida de Noemi. Era um testemunho positivo. Tá? Havia sim a possibilidade de um testemunho positivo, ela poderia casar, ter filhos e falar assim, olha, eu ouvi essa história e essa mulher ela abriu mão da minha companhia para que eu pudesse estar aqui. Ruth é um modelo de fé que se aventura de quem está disposto a abandonar tudo para um território desconhecido. Parece até a figura de Abraão. Só que tem um detalhe, Abraão ele tinha uma promessa de Deus e Ruth não tinha promessa nenhuma, ela simplesmente seguiu um impulso do coração e mais do que isso, uma direção divina, sem haver nenhum tipo de manifestação sobrenatural. É possível entender Orfa e é preciso imitar a Ruth. Quando nós olhamos o exemplo de Orfa e olhamos o exemplo de Ruth, a gente olha para Orfa e fala assim, o que Orfa fez é racional, eu consigo entender a decisão dela. Mas quando a gente vê Ruth, a gente vê que o exemplo dela é melhor do que o de Orfa. Em vez de entender, a gente tem que imitar. O que, que Ruth está fazendo? Ela está abrindo mão de tudo em prol da vida daquela mulher. Nós somos chamados como cristãos a morrer. As pessoas quando veem que o cristianismo, elas não querem morrer. As pessoas quando veem que o cristianismo, elas acham que é mais um lugar onde elas vão ter as suas necessidades satisfeitas. Venha para a igreja que aqui você vai ser curado. Venha para a igreja que você vai receber dinheiro. Venha para a igreja que você vai conseguir isso, conseguir aquilo outro. Sendo que a cruz é o caminho do cristão. Jesus Cristo olha e fala assim, se você quer me seguir, tome a cruz e me siga. Morra para a sua vontade. Para me libertar. Morra. O exemplo de Ruth aqui é exatamente esse. Ela tinha tudo para fazer, para ser feliz. Mas ela não está preocupada em ser feliz, e sim, mesmo que não saiba, cumprir o propósito de vida, andar com aquela mulher. E ela viria a ser a mãe, entendeu? O pai de Davi, que vem da linhagem de Jesus. Aquela mulher que era moabita, ela é inserida na linhagem divina do Senhor, por uma situação em que ela se submete. Ela não olha para a sua necessidade, não olha para o próprio desejo dela, mas ela olha para o maior. A gente estava falando sobre o mandato da criação, sobre o cuidado do alimento. Às vezes você vai te demandar mais trabalho, entendeu? Fazer panelas menores de arroz, ou fazer menos comida por vez, ir mais vezes no mercado, mas você vai estar, apesar do seu esforço físico, você vai estar cumprindo o mandato da criação, você vai estar cumprindo o propósito de Deus. Noemi, ela olha para Ruth, e Ruth está cumprindo o propósito de Deus na criação. Disse Noemi, eis que a tua cunhada, ela não desistiu ainda de mandar Ruth embora. Disse Noemi, eis que a tua cunhada voltou ao seu povo e aos seus deuses. Também tu volta agora após a tua cunhada. Além do emocional, ela também chama a atenção de Ruth em relação ao Deus que ela servia. O Deus que ela servia não era o Deus de Israel, era um Deus chamado Camus, era o Deus dos Moabitas. Esse Deus Camus, ele exigia adoração dentro dos princípios. E essa mulher fala assim, você vai adorar além da possibilidade de ser feliz, além da possibilidade de ser mãe, além de ser da possibilidade de ser alimentada e cuidada, você também vai abandonar o seu Deus. Eis que a tua cunhada voltou ao seu povo e aos seus deuses. Também tu volta após a sua cunhada. Ela quer, pela última vez, tentar convencer aquela mulher. Aproveitar que ela ainda talvez estivesse vindo, vendo a órfã indo embora, e ela mudasse o coração dela, e ela pudesse seguir, ela seguir o seu caminho. Verso 16. Não tem jeito, Noemi. Não me instes. Não tenta me convencer para que eu te deixe. Não me obrigue a não seguir-te, porque aonde quer que fores, irei eu. Onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo e o teu Deus é o meu Deus. Ela dificulta um pouco mais a situação, falando para aquela mulher, para Noemi, que ela não adianta querer insistir, não adianta falar, não adianta querer trazer uma série de conceitos de persuasão humana, porque ela já decidiu que ela vai seguir, e onde ela ficar, ela fica. Onde ela parar, ela para. Além de tudo, o povo dela não é mais os moabitas. O povo dela agora é o povo de Israel. O meu Deus não é mais o Deus Campos, o meu Deus agora é o Deus de Israel. Mesmo que eu ainda não conheça ele muito bem, ele passa a ser o meu Deus. Ruth faz a sua declaração final. Ao invés de soltar o braço de Noemi e ir atrás de Orfa, ela fala: para de querer mudar o que eu estou falando. Onde quer que o futuro nos leve, eu vou ficar ao seu lado. Independente do que acontecer, eu estou ao teu lado. Parece a declaração que os casados fazem. Estou com você na saúde e na doença, Carol. Estou com você na saúde e na doença, no amor, na riqueza, na pobreza, tal, até que a morte nos separe. É o que a Ruth está começando a fazer o show. Você vai ver no verso 17 que ela vai entrar nesse time. Até que a morte nos separe, e ela vai além, tá? Qualquer que tenha sido a motivação dela ou o seu conhecimento do Deus de Israel, ela voluntariamente abandonou a família, os ambientes que ela conhecia e as suas tradições religiosas, simplesmente para seguir Noemi. A renúncia de Ruth já prefigurava o ensino de Jesus. Jesus Cristo fala aí: se você não abandonar seu pai, se você não abandonar sua mãe, você não abandonar as suas coisas e depender de mim, você não é digno de mim. Mateus capítulo 8, verso 21. Mateus 8, 21. Abre aí. Mateus 8, 21. E um dos discípulos lhe disse: Senhor, permite ir primeiro sepultar o meu pai. Replicou-lhe Jesus: segue-me e deixe os mortos os sepultar os seus mortos. Deixe as pessoas e me seguem. Ainda em Mateus, capítulo 10, verso 37, ele fala: quem ama o seu pai ou sua mãe mais do que a mim não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim não é digno de mim. Mateus 19, verso 29. E todo aquele que tiver deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, por causa do meu nome, receberá muitas vezes mais e herdará a vida eterna. Independente dela não saber essas coisas, é assim que ela procede. Aí dentro do nosso interior tem uma coisa que chama-se princípio moral. Quando você vai lá comprar o carro, daqui a pouquinho o carrinho novo da Lourdinha está chegando aí, tem uma série de itens de fábrica. O carro vem com pneu, o carro vem com volante, vem com vidro, vem com capô, vem com motor, vem com uma série de coisas. E você também tem alguns itens que vêm de fábrica. Quando Adão e Eva pecou no Jardim do Éden, uma coisa ela foi inserida em você como item de fábrica: discernimento do bem e do mal. Ou seja, você sabe que uma coisa é certa e que é errada, mesmo sem ler a palavra de Deus. Você tem o sentimento, eu não preciso falar para você, criar uma lei para dizer para você que matar uma pessoa é errado. Eu não preciso criar uma lei para dizer para você que mentir não é correto. Essa coisa é uma coisa que já está dentro do teu coração. É uma lei moral. Provavelmente isso já existia na vida de Ruth, aumentado por um propósito de Deus na vida daquela mulher, que era que ela continuasse com Noemi, que ela continuasse, entendeu, até a terra de Belém, pudesse ter todo o desfecho da história que a gente conhece, mas que a gente vai ver passo a passo. Deus, ele nos chama para cumprir propósitos esses que muitas vezes nós temos que abrir mão da nossa vontade e do nosso querer. Como é difícil, pastor, eu abrir mão da minha vontade. O legal mesmo é eu fazer o que eu quero. Só que a partir do momento que você aceitou Jesus como Salvador, ele também passou a ser o seu Senhor. Ele manda e você obedece. As pessoas têm dificuldade com isso e falam: eu não sou escravo, eu sou filho. Você é filho, mas você não tem mais vontade. Você faz o que o Senhor manda, você tem que obedecer o que ele quer que você faça. Amém, queridos?
Amém.
Glória a Deus.